Estou feliz de estar aqui com vocês, estou feliz de poder pregar essa palavra para vocês. Há um tempo que o Senhor tem falado comigo, há um tempo que eu tenho tentado buscar a Deus e orar. Às vezes é difícil, mas eu tenho me esforçado. Eu gostaria de nós compartilharmos uma palavra que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 15 ao 16. Quero que você abra a sua Bíblia, essa palavra da verdade, em Filipenses, capítulo 2, de versículo 15 e versículo 16. Aleluias. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, ou corrupta em outras versões, e perversa, entre a qual resplandecereis como astros ou como luzes no meio do mundo. 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar por esta palavra em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse tempo que nós estamos aqui. Nós iniciamos o culto orando, nós, Senhor, estamos te adorando. Senhor, proclamamos cura, Senhor, física e emocional, libertação, Senhor, em vários pedidos. Senhor, nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E agora queremos continuar adorando ao Senhor, Senhor, com a leitura da palavra, com o conhecimento dessa palavra. E ó Deus, que não seja apenas a letra, mas seja a vida, Deus, sobre nós essa noite. A vida desta palavra que vamos ler e vamos compartilhar, ó Deus. Possa, Senhor, vir sobre as nossas vidas e ter o efeito que o Senhor queira, Senhor, para nós. Tira toda a distração, ó Deus, e nós colocamos o nosso espírito voltado para o Senhor essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto que eu gosto muito. É um texto que eu sempre medito nele, eu sempre medito e vou meditando. Por quê? Porque nós vivemos em um tempo onde nós só escutamos, onde tem uma geração corrupta e perversa. Uma geração que está corrompida. Uma geração que está fraca, uma geração onde você liga a televisão e nós estamos vendo desde o ano passado sobre decadência, sobre corrupção, sobre ladrão, sobre roubo, sobre pessoas que são julgadas e não vão para a cadeia, sobre o roubo que é feito com nossos impostos, sobre o roubo que é feito na área da saúde, sobre o roubo que é feito na área escolar, sobre o roubo que é feito em vários campos que deveriam ser bênção para as nossas vidas, deveriam fluir facilmente para todo cidadão brasileiro, porque nós literalmente estamos num país que é abençoado por Deus, estamos num país que é bênção, estamos num país que é produtivo, estamos num país onde tem dinheiro, e por causa dessa corrupção, por causa desse espírito maligno que não é de hoje, vem de muito e muito e muito e muito e muito tempo atrás, de outros países também, mas hoje o que nós escutamos é literalmente, vivemos um tempo onde há uma geração corrompida, onde há uma geração corrupta, onde há uma geração perversa, ok? E o que nós devemos fazer como igreja? Nós devemos pegar toda essa geração corrupta e jogar uma bomba em Brasília, devolver o Brasil para os índios? O que nós devemos fazer? Voltar a um primeiro princípio do início da igreja. Qual foi? Quando o Senhor falou sobre a igreja a primeira vez no Novo Testamento, foi quando todas as pessoas de fora estavam falando: quem és tu, Jesus? Você é um profeta, você é um grande homem de Deus, você é um adivinhador, o que você é? E aí ele pergunta para Pedro: Pedro, ok, eles estão dizendo isso, mas agora eu quero saber de você, o que você sabe ou o que você acha que eu sou? Quem para você eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus naquele tempo falou por mim, ele fala: oh my God, por esta palavra não é de você, Pedro, porque você ainda anda com a espada na mão, você ainda é um pouco carnal. Tem alguém um pouco carnal ainda? Tem um pouquinho? Você ainda é um pouquinho carnal, Pedro, mas esta revelação que te foi te dada, Pedro, vem de Deus, é divina, e sobre esta revelação, sobre esta palavra, eu edificarei a minha igreja. E quem é a igreja de Cristo? Nós, quem veio no culto do Saindo da Caixinha, eu falei sobre isso, eu estou ministrando isso sobre nos núcleos que eu estou indo, e é importante nós entendermos. Importante que nós temos que entender e ter a compreensão que eu e você somos a igreja. Eu e você participamos e somos daqueles que foram chamados por Cristo para ser a noiva de Cristo, para ser a igreja de Cristo. Não para ser essa geração corrupta, perversa, essa geração de mentira, mas ser a igreja gloriosa de Cristo. Ser literalmente essa igreja que tem um fundamento de Cristo como o seu rochedo, o fundamento de Cristo sobre os seus pés, o fundamento que Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele que me tirou da lama, que Ele me tirou do pecado. Eu não deveria estar aqui nesse púlpito, eu não deveria estar pregando aqui, eu deveria estar no inferno, indo para o inferno, mas glória a Deus pelo favor imerecido pela graça, nós estamos aqui. Literalmente, nós podemos estar numa geração corrupta, nós podemos estar numa geração onde os filhos gritam com os pais, onde os pais não sentem e não conversam com os seus filhos, conversam mais com a internet do que os seus filhos. Nós podemos estar assim numa geração onde professores não querem mais ensinar, mas querem ser partidários. Nós podemos estar nesta geração, e que a igreja vai fazer? O que, que nós vamos fazer? Nós que fomos chamados, nós que somos a igreja, vamos deparar com isso e vamos acabar discutindo sobre isso? Vamos fazer o quê? Deixa eu dizer algo para você. Eu creio que o Senhor vai nos despertar essa noite. Eu creio que o Senhor, Ele pode despertar o seu chamado e o seu ministério, que pode estar dormindo algum tempinho. Eu quero proclamar essa palavra que está escrita em Isaías: desperta, ó ministério que está dormindo, ou desperta tu que dormes. Deixa eu dizer algo para você. Eu vou fundamentar isso muito mais, mas eu já quero deixar algo na expectativa do seu coração. Tem homens e mulheres aqui dentro desse quadrado de tijolo, que são a igreja de Cristo, que tem que exercer a função de igreja, que tem que exercer a função de servo, que tem que exercer a função de ousado, pelo aquele que chamou, pelo aquele que nos resgatou, que é Cristo. E às vezes essa noite o Senhor pode te dar uma pá, para você desentulhar o seu dom, para você desentulhar os seus talentos. Eu vou falar literalmente algumas coisas que eu creio que o Espírito Santo fala comigo. Você crê que o Espírito Santo ainda fala? Crê? E Ele fala com pessoas diferentes, com aquilo que as pessoas às vezes olham, que as pessoas leram, o livro que ela leu, a educação que ela teve, o filme que ela assistiu. Eu acredito assim. E um dia Deus falou comigo. Você pode não acreditar, mas Ele falou uma vez. E eu tinha assistido um filme chamado O Homem de Ferro. Quem já assistiu? Já assistiu? E o Espírito Santo falou assim comigo: Diego, você precisa tirar a armadura do Homem de Ferro e colocar a armadura de Efésios 6. Você está travado com as coisas do dia a dia e não é mais conduzido pelo Espírito Santo. Você está travado com as coisas dos afazeres, fazer e fazer e fazer, apenas por fazer, mas não ser direcionado pelas coisas eternas. Mas como, Diego, o Senhor pode usar um filme do Homem de Ferro para falar com você? Bom, Ele falou, eu entendi. Deixa eu dizer algo para você. Vivemos numa geração onde é corrompida, se prostitui. Vivemos onde os valores estão sendo invertidos, não é? O que é certo virou errado. E o que é errado virou certo. Então, não existe mais a moralidade, não existe mais o imoral. Existe o amoral, tudo se pode. Tudo se pode fazer, o importante é ser feliz. E para nós como igreja, o importante é ser bons. Deixa eu dizer outra coisa que o Espírito Santo falou comigo, isso é catar para você, pegue isso e coloque no seu coração. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Deus não está à procura de homens e mulheres bons. Oh my God. Deus não está à procura de pessoas boazinhas. Deus não está à procura de pessoas que fazem tudo certinho. Oh my God, e agora? O que, que você está falando, pastor? É isso mesmo. Porque se nós somos tão certinhos assim, Ele não precisa nem nos procurar. Ele nos tira daqui e nos leva para Ele. Ele está à procura de pessoas que querem cumprir o chamado. Ele está à procura de pessoas que querem cumprir o propósito. Mas pastor, eu sou todo certinho, eu sou todo bonzinho. Deixa eu dar um exemplo para você de quem é assim, o jovem rico. Lembra do jovem rico? Jesus, olha só, eu tenho cumprido o mandamento certinho. Eu sei das leis, eu cumpro isso. Olha só, Senhor, eu faço isso. Eu cumpro as leis, os 10 mandamentos. Eu cumpro até as centenas de leis de Moisés. Olha só como eu sou bom. Ok, você é tão bonzinho. Agora eu quero que você cumpra o chamado. Vende o que você tem e me siga. Aí não dá. Por isso que eu entendo que Deus não quer pessoas que são tão boazinhas. Porque qual foi o time da escala que o Senhor Jesus chamou? Pedro, ele tinha algo de bom. Ele sabia pescar. Tiago tinha algo de bom. Ele chamou pessoas que eram iletradas. O que tinha mais conhecimento, o que tinha mais faculdade, NBA, era Judas. Era aquele que achava que sabia muito. Você pode ter milhares de cursos. Você pode ter o melhor emprego daqui da igreja. O seu dízimo pode ser o maior da igreja. Oh, que bênção! Você está cumprindo o chamado de Deus? Você está cumprindo o teu propósito? Aquilo que Deus te chamou? Para ser a igreja? Para ser a noiva? Para ser aquele homem, aquela mulher que Ele te resgatou de onde você estava? Eu conheço a história de várias pessoas que estão aqui. Eu estou há 11 anos e pouquinho na igreja. E conheço vários testemunhos poderosos que estão calados. A igreja de Cristo dá testemunho dele, meu irmão, do que ele fez. E pessoas são salvas através disso. Provérbios nos ensina que um povo tem que buscar por excelência. O nobre, ele almeja a nobreza. Nós somos nobres, nós somos de uma família celestial. Isso aponta para que nós devemos exercer a nossa função do chamado com excelência. Exercer aquilo que Deus nos chamou com excelência. Buscar aquilo que Deus nos entregou com excelência. Zelar pela palavra com excelência. Fazer tudo aquilo que foi dado às nossas mãos. Aquilo que é oportunidade. Porque tamanha é a oportunidade de servir a Deus. Tamanha é a oportunidade de servir esse Senhor dos Senhores. Esse Rei dos Reis. Esse Mestre, esse Guia. Aquele que tem restaurado lares, famílias, tem tirado pessoas das drogas, tem tirado pessoas que estão a ponto da separação, tem dado força para mães que são separadas e criam seus filhos sozinhas, pais também, pessoas que perdem entes queridos. Como é bom servir a esse Jesus, como é bom entregar a vida para esse Jesus, como é bom estar aqui nessa igreja, poder congregar com os irmãos, estar em comunhão com os irmãos, mas juntos, cumprindo o propósito, sendo a igreja de Cristo, sendo a igreja que Ele chamou, exercendo o ofício que Ele nos chamou para ser nesse tempo, nessa geração. Como nós seremos a igreja de Cristo nesse tempo? Amando ao próximo sem julgar. Nós colocamos conceitos, amigos, para pregar a palavra. Deixa eu te falar para você o que não é ser igreja. O que não é ser igreja é ter um espírito de competitividade, é ter um espírito de perfeccionismo que nos traz a comparação. Igreja, deixa eu dizer algo para você, igreja, irmãos que estão aqui, a minha vida, nós não devemos ter espírito de competitividade. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você quiser ser melhor, então sirva. Então doa. Se você quer ser o primeiro, então seja o último. Se você quer se assentar, então dê o lugar para alguém. Porque Jesus veio aqui para servir e para não ser servido. Ele veio para doar aquilo que Ele tinha, aquilo que Ele recebia do Pai, Ele entregava voluntariamente. Olha só que questão maravilhosa. Ele foi para a cruz do Calvário, nos trouxe a salvação. Ele morreu, mas a morte não pôde chegar a Ele, porque Ele diz que voluntariamente Ele deu a sua vida. Voluntariamente servir ao próximo, voluntariamente amar essa pessoa que está ao seu lado, ou aquela pessoa que está do outro lado da igreja, ou aquela pessoa que nós temos há tempos dentro da igreja e não perdoamos. Deixa eu dizer algo para você, a dificuldade de igreja quando ela tem muito tempo já de convertido. Sabe que existe uma dificuldade quando nós temos muito tempo de convertido? De falar que está errado, porque quando nós temos muito tempo de convertido, nós achamos que sempre estamos certo, porque já comemos 10 anos do pão da padaria que desce do céu sobre esse púlpito, ou na cela, ou nos cursos. Mas infelizmente, quando nós deixamos de ser simples, quando nós deixamos de sermos discípulos, que significa alunos, nós queremos ser professores. E deixa eu confessar algo para você, eu ainda erro, eu ainda tenho que pedir perdão. Eu ainda tenho que pedir perdão para os amigos que estão comigo, para o meu bispo. Eu ainda tenho que pedir perdão para minha esposa. E tenho que pedir perdão para minha filha. E às vezes se eu fui meio enérgico com ela, sendo que não precisava. Nós devemos tomar cuidado com o tempo de igreja. Eu quero fazer uma pergunta para você, o que eu escuto nesse tempo. Do que importa o tempo de conversão? Do que importa o tempo de igreja? Do que importa? Para que vale? Tem validade isso no céu? Isso é dinheiro no céu? Isso é passagem de trem para o céu? Sabe do que importa o tempo que nós temos para a igreja? Maior é o juízo, porque mais você conhece. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais é lhe dado, mas ele será cobrado. Vamos colocar como Diego, como um exemplo básico. Quanto mais tempo de igreja, mais pode nos ser cobrado. Pelo líder? Não. Pelo pastor? Não. Pelo bispo? Não. Pelo apóstolo? Não. Pelo sumo sacerdote? Pelo rei dos reis? Pelo aquele que nos resgatou e nos tirou da imundice? Aquele que nos resgatou e nos tirou do buraco. Aquele que nos tirou, que era o caminho do inferno, e nos colocou para o caminho da luz. Amém? Como nós vamos ser igreja, irmão? Às vezes nós esquecemos de ser igreja. Eu quero levantar um clamor essa noite aqui, que nós devemos ser igreja, eu e você. Quem já ficou triste aqui porque estava sem dinheiro, levanta a mão. Levanta a mão sem mentira. Quem já ficou bastante triste, levanta as duas, o pé. Quem já ficou triste, meu irmão, que não pôde dar uma volta, não pôde sair. A minha esposa aqui, eu não saio com ela, não levo para tomar um xarope na farmácia. Eu não levo ela para fazer alguma coisa, não sei, não levo minha filha nem para escorregar no Bosque Maia. Porque se ela pedir uma água, eu não vou ter. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão, isso pode ser alguma coisa que pode abalar a sua alma, suas emoções. Mas deixa eu dizer um exemplo de um homem que ficava triste, ele sabia que ele era a igreja. Por isso ele implantava a igreja para as pessoas. Era Paulo, o apóstolo Paulo. Ele chorava por almas. Paulo queria e ele desejava aquilo que Deus mais desejava. Nós que devemos querer e desejar aquilo que Deus mais deseja. Deus não deseja, meu irmão, minha irmã, que vai casar daqui a poucos meses, que você tenha o melhor casamento do universo. Meu Deus, agora a pessoa vai me bater, essa irmã vai me bater. Mas Ele deseja que você seja apaixonada pela presença e pela palavra dEle. Porque eu já vi casamentos muito caros acontecendo, e pouco dinheiro faz eles se separarem. Porque o fundamento não era Cristo. Se o fundamento for Cristo, ele sabia que ele é a igreja. Estamos juntos por Cristo, para Cristo. Ou por que é tão difícil, meu irmão, nós repreendemos o espírito de perfeição de nós, igreja? Deixa eu tomar um exemplo aqui rapidamente. Mães que estão aqui, não fiquem bravas comigo, amém? Vamos pensar que é a mãe lá do Japão, tá certo? Lá do Japão. Olha só, quando uma criança nasce, e aí algumas amigas ou primas ou tias também nascem crianças, e aí nasceu essa criança, quantos exemplos que essa mãe vai receber de outras mães para cuidar e ensinar o seu filho? Um, dois, três, milhares. E aí a mãe está ali preocupada fazendo as coisas, né? Ela está ali querendo fazer algumas coisas, e a filha dela comeu uma papinha, a família dela comeu um pouquinho de comida, e aí o espírito de perfeição está em outras pessoas, e aí diz assim: ó, mas a minha filha come beterraba todos os dias, A outra mãe que está também nesse espírito de querendo, meu, será que eu sou ruim? Será que eu não sou uma boa mãe? E ela fala, então, eu sou uma ruim. Eu sou uma péssima mãe. Isso acontece muito com sogra, né? Sogra fala assim, não, mas você não sabe cuidar. A mulher fala assim, meu Deus do céu, eu mato, eu perdoo, converso com meu marido ou eu sou péssima? Deixa eu dizer algo para você, mães e pais que estão aqui. Vocês não são perfeitos. Amém? Tá vendo como é difícil? Se você lembra, no dia dos pais, o Daniel falou uma coisa no vídeo que eu peguei para mim. Ele disse assim, provavelmente eu não sou o melhor pai do mundo, mas essa criança que ele está falando, do Matheus, da Natália, são os melhores filhos do mundo. Sabe que isso é uma compreensão. Você não é perfeito. Você vai ter os seus erros e as suas falhas. Vai ter algumas coisas que você não vai querer fazer. Pô, vamos colocar Jesus então nessa ministração. Tem a coisa que Jesus não queria fazer. E ele disse, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas por todavia, seja feita a sua vontade. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, tem coisa que você às vezes não está querendo fazer. E não é pecado você pensar isso. O pecado é você não falar assim, Senhor, mas por todavia, seja feita a sua vontade. A sua vontade na minha vida. Então deixa eu dizer algo para você, você não precisa competir com ninguém que está aqui, amém? Você não precisa se comparar com ninguém que está aqui, se compara com Cristo, se compara com Jesus, se compara com Ele, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. No meio dessa geração, nós devemos nos levantar como igreja, pessoas que foram impactadas pelo amor de Jesus, pessoas que amam a presença de Jesus, pessoas que desejam a presença de Jesus, mais do que o dinheiro, mais do que viagens, mais do que qualquer outra coisa passageira, van, tola, essas coisas vão passar, essas coisas vão passar, mas o reino de Deus não, a palavra de Deus não, o que nós devemos olhar, o que os nossos olhos devem estar fitos, o que os nossos olhos, o nosso coração, as nossas emoções devem estar, para que eu e você possamos ser a igreja de Cristo nesse tempo. Tem tantos jovens se perdendo, e aí nós podemos dizer, ah, essa geração é corrupta e perversa mesmo. Ah, pastor, mas tem pessoas saindo da igreja. Ah, mas são pessoas que não querem a Jesus. Ah, mas isso está acontecendo, deixa eu dizer. A igreja de Cristo mostra a luz de Cristo. E quem é a igreja? Diga para a pessoa do seu lado, você é a igreja. Diga de novo, você é a igreja. Deixa eu dizer algo para você que eu tenho falado. Existem vários movimentos e são bênção. Será que nós precisamos de outro movimento, Dani? Sabe o que eu acredito? Nós não precisamos de outro movimento. Nós precisamos nos movimentar. A Bíblia diz que existe um rio de águas vivas dentro de nós. Que flui, meu irmão. Tem gente que quer nadar em outro rio, você tem um rio dentro de você. E água parada dá o quê, meu irmão? Água parada dá o quê? Tem crente que fica dengoso. Porque não se movimenta. Não é? Quem é sedentário aqui, confessa, levanta a mão. Levanta mais. Quem já falou que vai começar a atividade física, academia ou a dieta segunda-feira, levanta a mão. E nunca começou. Sabe o que é isso, meu irmão? É normal, é rotina. É, você está falando isso, você é professor de educação física. É mais fácil eu falar isso mesmo. Mas leva isso para o mundo espiritual. Segunda-feira, bispão, labassúbias. Segunda-feira eu vou ler Mateus. Ah, mas terça-feira eu vou ler Hebreus. E na sexta-feira, antes do sexta jovem, eu vou ler Apocalipse. E o negócio vai ferver e o culto vai ser abençoado. E eu vou revelar da glória e da graça. Aquele que não se movimenta, meu irmão, vive frustrado. Aquele que não se movimenta, cobra movimento dos outros. Aquele que não flui debaixo da graça que Deus deu para ele, vai viver debaixo da graça do outro, mas vai acabar para ele porque é do outro. A Bíblia fala que ele nos fez, nós somos vaso de barro, e dentro de nós há o quê? Um tesouro, que é o Espírito Santo. Meu irmão, tem tesouro dentro de você, para de ser caça-tesouro na vida dos outros. Tem tesouro dentro de você, tem palavra dentro de você, tem graça dentro de você. Deixa eu dizer algo para você, você não vai viver a história dos outros. Eu vou dizer de novo, você não vai viver a história dos outros, você vai viver a sua história. Você vai viver a sua história em Cristo. Você não vai poder contar o testemunho dos outros, você vai poder contar o seu. Você vai poder contar o que o Senhor fez na sua vida, o que o Senhor fez na sua casa, o que Ele fez e transformou na sua vida. Você pode falar do testemunho dos outros para edificar os outros, mas porém eu vos digo o que o Senhor tem feito na minha vida. E cada um que está sentado nessa igreja, até aqueles que faltaram, tem um testemunho para dizer o que o Senhor fez. A maioria vão dizer que eram pecadores imundos. A maioria vão dizer que não mereciam estar aqui, e literalmente é verdade ou não é? É a pura verdade, mas a graça dele nos alcançou, e ele nos alcançou. Para quê? Para que ele alcançou eu e você? Ele me alcançou para ser amigo do Daniel? Glorifico por isso. Me alcançou para ser amigo desses companheiros e parceiros no Evangelho? Não! Ele me alcançou para ser a tua noiva, para ser a tua igreja, para amar a sua palavra, para amar o chamado e fluir debaixo da graça que Ele tem para a minha vida. É isso. E eu não estou ministrando aqui para líderes, ou pastores, ou presbíteros. Eu estou ministrando para um povo que foi eleito pelo Senhor, chamado pelo Senhor. E você foi feito isso, meu irmão. Você foi chamado pelo Senhor. Eu gosto de ver aquele avivamento que teve no país de Gales, por um jovem de 26 anos. Depois você dá uma pesquisadinha lá no YouTube e vê sobre esse avivamento. 100 mil pessoas se converteram por um jovem de 26 anos. Quem tem aqui de 20 a 30? Levanta a mão. De 20 a 30. Fisicamente, emocionalmente, de 20 a 30, emocional. Quem acha que tem o vigor de um jovem de 30 anos, levanta a mão aí, aleluias. Esse jovem, meu irmão, sabe o que ele queria? Ele fazia dois tipos de oração, presta atenção aqui, dois tipos de oração. Primeiro tipo de oração, sabe qual era? Deus, deixa eu ser cheio do seu Espírito. Segundo tipo de oração, aviva o país de Gales. Ele foi chamado para ir para um seminário. 15 dias, 13 dias de seminário. Ele saiu do seminário e voltou para casa. Os pais falaram, você está louco? Ele falou, não, eu tive um sonho que eu vi alguns amigos meus indo para a igreja e eu preciso falar da vida deles. Que sonho é esse? Eu não sei, sei o que vai fazer. Tudo bem, 100 mil pessoas se renderam a Jesus. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão e minha irmã. Existem homens e mulheres de Deus aqui que são pessoas que oram, ou que oravam muito. Pergunto para você, por que você parou? Será que foi a vida cotidiana, as coisas diárias, que não nos deixam reter a palavra da verdade e andar em graça? E andar em novidade de vida? Mas pastor, eu estou tanto tempo aqui na igreja. Pastor, eu estou caminhando dentro da igreja. Pastor, eu amo a Jesus, eu sei, querido, pode ser isso, mas às vezes nós possamos estar cheios de armaduras, de ferragem, de ferrolhos, que não deixam nós andarmos, caminharmos debaixo da graça do Espírito Santo, debaixo de novidade de vida, debaixo da revelação que o Senhor tem para as nossas vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 25 nos ensina assim, que nós não somos aqueles que retrocedem. Uma vez colocou a mão no arado, meu irmão, não olha mais para trás. Quem já colocou a mão no arado aqui, levante a mão. Não olhe para trás, meu irmão. Deixa eu falar sobre o trabalho de Cristo e o serviço ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus trabalha com frustrações. Oh my God. É. Jesus trabalha no meio de frustrações. A frustração, meu irmão, mate na nossa carne. A frustração, ela moe a nossa carne. A frustração mostra a nossa carne viva. E aí nós devemos levar essa frustração e essa carne viva à cruz do Calvário, prendê-la na cruz do Calvário e deixar que o Espírito Santo nos conduza a nossa vida. Deixar que a conversão venha sobre a nossa mente, como Romanos 12 fala, que nós não podemos, meu irmão, se conformar com o presente século, mas renovar a nossa vida, renovar a nossa mente, meu irmão. Renovar dia após dia. Nós devemos logar no nosso corpo como sacrifício vivo para o Senhor, conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos aqueles que foram chamados, nós fomos aqueles, meu irmão, que o véu se rasgou. Nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso à intimidade, nós temos acesso àquele que nos resgatou, nós temos acesso onde países brigam um pelo outro, porque falam que um é Deus, outro é Deus, isso, aquilo, e nós temos como único Senhor, como único Salvador, Jesus Cristo. E o que nós fazemos muitas vezes? Degladiamos uns com os outros. Oh, pastor Christian, eu tenho a revelação maior que a sua. Oh, eu sou muito maior do que você. Não, isso é satânico, isso é diabólico, isso é carnal, isso não é ser igreja. Ser igreja, meu irmão, é servir. Tudo que Moisés fez, aí ele passa o galardão para Josué. E aí Deus fala assim: ei, Josué, eu serei contigo assim como fui com o meu servo, Moisés. A graça de servir a Deus é ser servo. Amém? Romanos 8:30. Se tiver, está aqui já para nós lermos. E ao que nos predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, este também nos glorificou, meu irmão. Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Ele chamou a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Se você não gosta de falar, então não fala. Mas se você puder falar, profetiza nos olhos dela, fala assim: Ele te chamou. Ok, vamos para casa? Ou vamos falar de outra coisa depois? Não. Deus chamou a sua vida, meu irmão. Sabe o que é ser igreja? Se alguém aqui tem um salão de cabeleireiro, trabalha com isso, o culto tem que acontecer lá. De terça a sábado ou a domingo, que trabalha lá, né? A igreja está lá no salão de cabeleireiro. A pessoa trabalha como mecânico, como pintor. O culto acontece onde ela está, porque ela é a... A pessoa trabalha no banco, a pessoa trabalha onde pessoas falam de pornografia, onde as pessoas falam de várias coisas que não competem a igreja de Cristo concordar. Lá ela é a igreja. Sabe o que é a igreja? É jovens no meio de uma geração corrupta e perversa. É jovens onde estão literalmente afundados na pornografia. Jovens onde estão, jovens não, muitos adultos também, estão aprofundados na promiscuidade, aprofundados em coisas levianas. É a igreja se levantar como santa. A igreja se levantar como homens de Deus, homens íntegros, mulheres sábias, mulheres idôneas, homens retos, homens com hombridade. Isso é ser a igreja de Cristo, meu irmão. Ser a igreja de Cristo é você levantar de manhã, meu irmão, e estar disponível à obra, ao serviço do Evangelho. Mesmo se ninguém te ligar, mesmo se nada acontecer, mesmo se nada acontecer, meu irmão, continua sendo a igreja. Esse culto de domingo aqui, meu irmão, é bênção. E nós nos alimentamos. Mas eu, na minha vida particular, eu cansei de comer alimento só. De comer do pão. O Espírito Santo tem falado comigo: você tem que doar o pão. Está gordinho espiritualmente, come muito a palavra dos outros. Começa a doar a palavra para outras pessoas. Começa a doar a palavra para outras pessoas. Começa a doar a palavra para outras pessoas. Bom, terça-feira passada teve uma reunião de oração do céu na cidade. Eu estava lá orando com um pessoal que estava ali. E aí saímos de dois em dois, de três em três para orar, pelo que o João deu a direção para nós orarmos pelo CECAP. Nós estávamos numa rua ali. E falamos que ia ter o evento, tudo, aí estava passando jovem. Eu falei: vou falar de Jesus para esse rapaz aí. Estava eu e o Xande, lá do Pimentas. E aí eu falei assim, rapaz, posso orar por você? A gente está orando aqui na rua, aqui, posso orar por você? A pessoa já se assusta quando você fala que quer orar, ela pensa que é assalto, né? Que não é uma coisa comum às vezes. Eu posso orar por você? Aí naquele tempo o Espírito Santo começou a falar comigo, com o Xande, para falar com ele. Falar, cara, muitas pessoas já decretaram coisas na sua vida que não são. Que você não vai conseguir, que você não vai dar certo. Mas eu quero proclamar uma palavra na tua vida, meu irmão. O Senhor já perdoou os seus pecados e o Senhor tem um destino lançado para a sua vida. Esse jovem começou a ficar comovido ali e eu cheguei nele e falei assim, você conhece Jesus Cristo como o Senhor e Salvador? Sim. Você já fez esse tipo de oração e quer conhecer Jesus ainda mais? Quer fazer essa oração para que Ele more dentro de você? Ele quer. No meio de secap, tudo apagado, ele confessou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Pegou o telefone, o Xande, que ele mora perto de uma cela dele lá. E eu creio que ele pode estar numa cela semana que vem, pode estar no encontro do Pimentas e se converter literalmente e dar frutos para Cristo. Mas deixa eu dizer algo para você, irmãos. Colossenses 1,13 diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do seu amor. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, seu filho de amor. Sabe o que nós devemos fazer hoje? Nós somos chamados para quê? Para levar essa palavra para as pessoas, saiam das trevas e venham para o reino do Senhor Jesus. Venham para Cristo. Mas muitas vezes nós estamos cheios de coisas para fazer. E essas coisas que nós fazemos, meus irmãos, às vezes nos paralisa, às vezes nos bloqueiam e às vezes pega aquele talento tão precioso que Deus entregou nas suas mãos e enterram debaixo de uma terra. Mas em nome de Jesus, meu irmão, eu não vou me calar e a minha oração não vai acabar, meu irmão, enquanto eu falar assim, Deus tem muitas pessoas em nossa congregação de irmãos, que é a igreja de Cristo, com dons e talentos que devem se manifestar para a glória de Deus, amém? 2 Coríntios 5:20 diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Cristo. Meu irmão, eu e você somos embaixadores de Cristo nesse tempo. Você é a carta viva de Deus nesse tempo. Você é embaixador de Deus nesse tempo. Você é a imagem, a semelhança de Cristo nesse tempo. Você é a mulher de Provérbios 31. Você é o homem ousado que a Bíblia diz. Meu irmão, olhe para isso e veja a sua vida assim. Quando nós nos vemos pequenos, nós caminhamos pequenos. Lembra dos 12 espias que foram levantados por José para olhar para Canaã? 10 voltam com uma visão pequena, uma visão mentirosa. 10 falam que eram como gafanhotos para aqueles homens que estavam ali. E se você for ver o contexto do Velho Testamento, aquele povo que estava em Canaã provavelmente não olhou e não viu esses espias, porque todo o Velho Testamento mostra, quando os espias eram achados, encontrados ou vistos, eles eram perseguidos e torturados e mortos. Eles queriam informações, então provavelmente nenhum daqueles gigantes, aqueles homens, olharam para os 12 espias. Os 10 espias ali olharam para dentro deles e se acharam como gafanhotos. E às vezes nós podemos ser a igreja de Cristo, olhar para nós como gafanhotos, ou como Gideão, não, eu sou o menor da casa, não, eu não posso, eu tenho falhas, não, eu já errei muitas vezes, não, mas eu não conheço muito da palavra, não, mas eu sou o menor daqui, eu sou membro da cela. Meu irmão, o Senhor não está procurando pastores, o Senhor não está procurando líderes, supervisores, Ele está procurando aqueles que adoram em espírito, em verdade. Tem alguém aqui? É esse que o Senhor está procurando. Olha só, meu irmão, se o Senhor tivesse, Daniel, se ele tivesse se contando comigo porque eu sou pastor, misericórdia. Um título, meu irmão, ou uma ordenação pastoral, falar para a minha vida particularmente, não vale mais do que o amor e o temor a Jesus Cristo. Não vale. Eu quero ser a igreja de Cristo. já falei isso diversas vezes, mas nunca falei aqui. A minha filha Alice tem 3 anos, eu não oro para ela ter a melhor profissão. Eu não oro para minha filha fazer a melhor faculdade. Eu oro para minha filha ser crente. Eu oro para minha filha se converter. Eu oro, outro dia eu estava orando por ela, meu irmão, pequenininha na cama, eu falo assim, Deus, quando ela tiver adolescente, pai, a influência da escola, apaixonite na adolescente, Senhor, eu te peço, batiza ela com o Espírito Santo, Deus, quando ela estiver no teens aqui da igreja, Deus, batiza ela no Espírito Santo, que ela seja cheia do Espírito Santo, na fase da criança, na adolescência, na adulta, quando ela casar com o homem de Deus, o que eu mais desejo para Alice, é que ela seja crente. O que eu mais desejo para ela, eu não me importo pelo profissionalismo dela, vou querer dar uma boa educação, vou, se eu puder pagar uma boa escola, vou, mas o que mais vale para a vida da minha filha, é o temor a Jesus Cristo, é o temor a Jesus, é o temor a Jesus, ela entender com 16, 15, 17 anos, que ela é a igreja de Cristo, e na escola que ela está, ela querer fazer pequenos grupos, e ela fala assim, pai, eu estava na escola, e uma amiga falou que a mãe dela estava enferma, e aí nós oramos lá na escola, e o Senhor não acredita, pai, a mãe dela foi curada, o Senhor orou aqui 1 mês e ninguém foi curado, mas nós oramos lá na escola e ela foi curada, pai, eu estou tão feliz com o poder de Deus, eu estou alegre com o Senhor, Ele é tão bom, tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem falado, não é mentira, é vida, muito melhor do que ela passar na USP, e Deus me livre ela passar na USP, não vou nem deixar, você entende isso, você é a igreja. Existem vários casais aqui que casaram na igreja, se conheceram aqui. Levante a mão os casais que se conheceram aqui. Se conheceram aqui na igreja. Levante a mão bem alto. Aleluias. Os casais que casaram aqui na igreja, levante a mão. Vieram para cá e casaram na igreja. Oh, aleluias. Deixa eu falar algo para você, casais. Seu casamento é remédio para outros. Seu casamento não é fonte de guerra. Seu casamento... não é a faixa de Gaza, seu casamento, meu irmão, não está lutando contra o Iraque, o seu casamento é remédio para esta geração, quando você entender isso, você vai entender que seu casamento é remédio, você vai tomar dessa mesma dose, vai viver a melhor graça dentro do seu casamento, do seu matrimônio, e você vai gerar outras pessoas. No culto de sexta, eu declarei uma palavra que foi até perigo, mas eu quero falar de novo. Não chame ninguém para vir para a igreja. Ô, pastor, cuidado, hein, que o bispo Daniel está aí. Não chame ninguém para vir para a igreja. Vou falar de novo. Não chame ninguém para vir para a igreja. Por quê, pastor? Porque você tem que ser igreja para eles. De vez você chamar as pessoas para vir para o culto, leva o culto para as pessoas. Mas como isso eu vou ter que ter um louvor? Vou ter que chamar o André? Eu vou ter que chamar o pastor Christian para fazer ali um dízimos e ofertas? Não. Seja a palavra viva para as pessoas. A igreja de Cristo que ama, a igreja de Cristo que ensina, a igreja de Cristo que serve. Quando você chamar as pessoas vir para a igreja, meu irmão, elas vão estar acostumadas com um padrão de culto. Elas vão ver adoração na sua vida, vão ver serviço na sua vida, vão ver amor a Deus na sua vida. E as pessoas podem até falar assim, Diego, fulano, é bênção ir lá na igreja. Mas quando você me ensina da palavra de Deus, é algo tão poderoso, porque você tem exalado da essência de Cristo. É isso que nós estamos aqui. Ou nós estamos aqui apenas para nos juntarmos de domingo. Ou eu e os pastores estamos brigando para ver qual rede tem mais. Ou nós estamos competindo com quantas pessoas nós vamos levar mais para o encontro. Não! Isso é pequeno. Isso é mundano. O que nós queremos, meu irmão, é vidas salvas. É pessoas que se converteram.
É pessoas que estiraram aquele padrão de vida que tinha antigamente com padrão de luz e graça. Com padrão novo. Com estilo de vida novo. Filipenses 3:20 nos ensina assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar para você a sua cidadania, por que você vai exercer a sua função como igreja? Porque você não é dessa terra, a sua cidade é do céu, você é um cidadão do céu, você é essência, você é fôlego de vida que o Senhor soprou. Você, meu irmão, está aqui, mas em breve voltará para a sua casa. Aleluia. Deus vai te despertar um dia. Você vai entender isso um dia. Que você não é daqui, que as coisas são passageiras, que as coisas passam, e o tempo passa, meu irmão. Deixa eu dizer algo para você: você tem uma vocação celestial, Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós somos participantes de uma vocação celestial. Você foi convocado, você foi chamado, você já foi justificado e glorificado. Agora, igreja de Cristo, exerça a sua função. Ei, noiva de Cristo, exerça a sua função. Ei, filhos amados, ei, geração eleita, ei, povo adquirido por Deus, exerça a sua função, exerça o seu ofício, exerça o seu chamado. Mas, meus irmãos, é muito difícil às vezes nós sairmos desse contexto, porque nós sempre achamos o que nós estamos fazendo já está excelente para o Senhor. Quem acha que pode trabalhar mais para o Evangelho, que levante a mão. Quem acha que tem dons de Deus que precisam ser ativados? Oh. Tem algumas pessoas que antigamente, quando era um pouco mais simples, não colocava condições para pregar e para ir para cima, mas infelizmente deixou a simplicidade de lado e agora nós colocamos condições. Se der, eu faço. Porque hoje não é mais primazia, não é primeiro. Está lá para quarto lugar. E o chamado e o propósito de Deus, amar a Deus e cumprir aquilo que Ele tem. Aquele que conhece o bem, aquele que conheceu do bem e da luz e não faz o bem, esse pecou o pecado de omissão. Deixa eu dizer para jovens, famílias que estão aqui, os mais velhos. Mas eu estou muito mais velho dentro da igreja, eu sou velho de idade. Ok, Abraão, você pode ser velho, mas hoje eu vou trocar o seu nome para Abraão, para que você seja pai de multidões. Mesmo com seus anos prolongados, você ainda tem tempo para gerar vida. Porque se flui vida em você, você pode gerar vida nos outros. Você não está aqui apenas para levantar cedo e trabalhar. Você não está aqui apenas para constituir famílias. Você não está aqui apenas, meu irmão, para ir num rodízio de carne, rodízio de pizza, um rodízio japonês e falar: nossa, que delícia, que maravilha isso. Você não está aqui para dar risada com os amigos. Você está nesse tempo, 2017, meu irmão, para marcar essa geração. Para marcar essa geração. Então o que nós devemos fazer? Ser a igreja de Cristo, amar essa palavra e marcar essa geração. Lá no seu trabalho você tem que marcar, não para uma pessoa que murmura. E nós somos pessoas que marcamos, não é? Algumas pessoas marcam pelo tanto que ela murmura. Você conhece alguém assim? Algumas pessoas marcam pelo tanto que ela não fala. Outras pessoas marcam pelo tanto que ela mente. Você fala daquela pessoa e fala assim: mas esse é mentiroso. Mas esse murmura. Deixa eu falar para você.
Lá no seu trabalho, o dia que você sair, as pessoas podem dar o testemunho assim, ó: eu conheci um crente, eu conheci uma mulher de Deus, que não é do jeito que vocês estão falando aí não. Tudo bem, a igreja lá, você falou isso, a igreja lá falou aquilo, mas essa pessoa que eu trabalhei, ela é de uma tamanha honestidade, de uma tamanha integridade, que para a igreja dela eu vou. Mal sabe essa pessoa que aquela pessoa que trabalhou com ela é a própria igreja. Quando você entende isso, você marca essa geração. Não deixe os fazeres diários tomar conta daquilo que é eterno. Você pode sair desse culto aqui agora, preste bem atenção. Você pode sair desse culto, você pode esquecer o que eu ministrei. Você pode esquecer, você não pode nem lembrar. Ok. Mas lembre disso. Alguém te chamou. Só lembre disso. Eu ouso desafiar você. Coloque um louvor na cabeceira da sua cama. Pergunte assim: aquele que me chamou, o que eu tenho feito por você? O que eu tenho feito por você? Sabe, meus irmãos, a igreja de Cristo não tem aonde dormir. Nós devemos parar de descansar um pouquinho. Mas tem tanta coisa, céu na cidade. Não, não, não. Isso nós fazemos como obra social, como algumas formas de evangelismo, de encontro. Eu estou dizendo fora disso. Fora. 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 Sai daí. Eu quero profetizar na sua vida. Sai do lugar onde você está e começa a pregar a palavra. Pastor, deixa eu falar, você está falando isso? Eu quero que isso leve para a minha cela. Tem tanto tempo que a minha cela está assim. Tem tanto tempo que a minha cela está meio apática. Tem tanto tempo que a minha cela não vai para frente. Deixa eu dizer algo para você. Acorda todos os dias da sua vida, meu irmão, para a sua cela. Sendo você o líder dela ou não. Sendo você que vai ministrar nela ou não. Sendo você que vai levar a palavra dela ou não. Se vai tocar o louvor ou não. Mas ore, jejue e fala assim: Deus, enche-nos do teu Espírito e aviva essa cela. Eu duvido se algo não acontece. Ah, pastor, então você está falando que a cela vai encher? Não, não falei que a cela vai encher. Estou falando que algo vai acontecer. O principal, a visita do Senhor Jesus naquela cela. Onde tem três pessoas na cela, já passei por isso. E as pessoas serem derramadas pela presença de Jesus, conformadas pela palavra, confrontadas pela palavra e estimuladas pela palavra. Deixa eu dizer algo para você: se você está esperando a sua cela encher para você ficar motivado, você está fora. Deixa eu dizer algo para você: fé não tem a ver com motivação. Oh, agora foi forte. Nós seremos fiéis só quando estiver motivado em Deus? Você precisa ser fiel a Deus só pela motivação? Ou pelo aquilo que Ele é? Ou pelo aquilo que Ele te chamou? Ei, mulheres de Deus que oram pela sua casa! Ei, mulheres de Deus que intercedem pelos seus filhos! Eu estou falando com vocês! Ei, jovens, mulheres! Deixa eu falar para vocês! Vocês são usadas por Deus! E o diabo quer tirar isso de você, quer colocar fazeres, quer colocar outras coisas. Rejeite isso e seja mulher prudente, seja mulher de Deus, que Deus chamou você para ser. Ei, homens de Deus, homens de hombridade, homens de integridade, homens que retêm a palavra da verdade. Não deixa que os afazeres, não deixa que o seu trabalho, não deixa que o cotidiano mude o seu chamado e o homem de Deus que você tem que ser nessa geração. Não deixe. Porque senão, meu irmão, os dias vão passar. Nós vamos ficar sentados nessa cadeira. Nós não fomos chamados para sentar. Nós fomos chamados para nos movimentar e trazer a glória de Deus. 1 Coríntios 15:57 diz assim: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça já te deu vitória. Ei, a graça de Cristo já te deu vitória. A graça de Cristo, meu irmão, você é usado, você tem talentos, você tem dons de Deus sobre a sua vida, e você tem que carregar isso para você. Eu quero falar com você, uma vez que o Espírito Santo falou comigo, eu quero lançar sobre você o seu destino. Quem lembra de Moisés na terra do Egito aqui, lembra de Moisés? Ele fugiu do Egito, por quê? Ele tinha matado um homem. Lembra disso? Ele sai como um homicida dali. Ele sai como um homem que tinha errado, que tinha matado alguém. E aí ele se encontra com quem no deserto? Com quem? Com Deus, amém? Não foi com Satanás, foi com Deus. A sarça ardente. Quando ele chega naquela sarça ardente, Deus já avisa ele, ó, tira o sandália, está nos seus pés, porque o lugar que você está tocando, que você vai andar, que você vai pisar, é santo. Então a santidade está perante a você. A santidade, a pureza, a verdade, estava perante Moisés, e ele tinha fugido porque ele tinha errado, pecado, ele tinha matado, e ele sai dali. Quando essa santidade se encontra com Moisés, sabe o que ele aponta? O destino, não o pecado, não o erro. Quando nós nos encontramos com Deus, ele lança sobre nós o destino. Ele fala assim, ó, Moisés, você vai ser libertador daquele povo lá. Eu vou te usar para você libertar aquele povo. Deixa eu falar para você, eu quero profetizar, eu quero lançar sobre você o destino que Deus tem na sua vida. Que você se encontre com essa santidade, com essa pureza, meu irmão. E você saiba que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Que você possa saber onde você está, onde pisam os seus pés. Você é a igreja de Cristo e tem muito pecado, e tem muita transgressão, e tem muita coisa errada. Mas você é a luz daquele lugar. Vós sois sal e luz deste tempo, desta geração. Meu irmão, eis que esta geração está aguardando, está gemendo, está querendo que nós, os filhos de Deus, se manifestem. Nós, meu irmão, devemos orar, olhar para quando Moisés subia naquele monte, ele tinha que colocar algo sobre a sua face, porque o brilho da glória de Deus estava sobre ele, e ele podia carregar da glória, ele podia carregar da graça, ele podia carregar da verdade. Tem verdade na sua vida, tem santidade na sua vida, tem padrão de Deus na sua vida. Não deixa que falhas, fagulhas, erros, deixam isso de lado, aquilo que é o seu destino. Não deixa que algumas coisas que você se condena, pare o seu processo, pare o seu chamado, pare de se autocondenar, pare de se jogar na sarjeta, pare de se pensar como pequeno. Saiba que Deus te fez grande para você marcar essa geração, para você ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus, meu irmão. Cristo em nós. Diga assim, Cristo em nós. Diga com firmeza, Cristo em nós é esperança da glória. Cristo em nós é a esperança para essa humanidade. Cristo, a igreja, se manifestando, meu irmão. Nós teremos saúde boa, teremos escolas boas, nós teremos crianças bem educadas, nós seremos não só conservadores, mas aqueles que cumprem o chamado e a obediência da palavra. Se isso for conservador, então ok, somos conservador. Mas aqueles que amam ao Senhor, aqueles que desejam ao Senhor. Amém, irmãos? Quero ler um último texto. Abra sua Bíblia em Isaías 6, versículo 8. Eu queria chamar o louvor aqui. Aleluia, Jesus. Aleluias. Isaías 6, 8. Diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero dizer para você o que está acontecendo hoje no mundo do Espírito. Não só para o Verbo Vivo, mas eu acredito no Brasil. O Senhor do Alto está dizendo assim, a quem eu enviarei, e a quem há de ir por mim? O que, que você vai responder? O que, que você vai responder? Mas não faça como a dieta de segunda-feira. A quem eu enviarei? Quem eu posso contar? Fique de pé, irmão. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Pode ser no celular. Só te sai do Facebook rapidinho. Você pode conhecer mais da palavra do que eu, amém? Você pode ter mais graça do que eu, amém? Você pode ser mais velho de evangelho do que eu, amém? Você pode ser mais velho de casamento do que eu e ter filhos mais velhos do que eu. Mas eu quero ser profeta nessa noite aqui para você. O Senhor está do trono dizendo assim: com quem eu posso contar para ser igreja? Com quem eu posso contar para ser igreja? Com quem eu posso contar para sair do seu cantinho, para sair do seu quartinho, para sair do seu quadrado, ou como eu ministrei numa sexta-feira de jovens, para sair da sua caixinha e ser a minha igreja, e ser aquele que eu posso contar, e ser aquele que pode usar da graça, do evangelho, da verdade, da santidade, para proclamar fora daqui. O mais legal é ser crente fora daqui. Não tem dinheiro que pague, meu irmão, quando você prega para uma família e essa família se converte. André, tem sido bênção a casa de paz? Tem sido bênção? É importante isso para você? É graça de Deus lá? Deixa eu falar para você, você quer tanto um carro. Vai ser muito legal quando você comprar um carro. Vai ser muito mais, muito mais legal quando você ganhar uma alma para Jesus. Você quer trocar tanto o sofá da sua casa. Vai ser muito mais legal quando você trazer conforto e consolo para aqueles que estão oprimidos. Vai ser muito mais legal. Vamos ler juntos. Ou lê para essa pessoa que está do seu lado aí, Isaías 6, 8. Leia, pode ler para ela. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Diga assim: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Que você possa ter isso no seu coração, que você possa despertar essa noite e sair daqui amanhã chorando por almas, chorando por pessoas, para pregar a palavra do Evangelho, para pregar a vontade do Senhor nesse tempo. Mas você tem que voltar a se apaixonar por Jesus. Você tem que voltar a se apaixonar por Jesus. Você deve ter a sua realidade espiritual. Você deve ter o seu amor pessoal por Jesus. Você tem que ter a sua realidade espiritual. Sabe qual que é a sua realidade espiritual? É você ler a Bíblia sem alguém te pedir. É você orar sem alguém te pedir. É você jejuar fora de tempo de encontro. É você clamar pela presença dele no seu quarto, no altar oculto. Você possa se apaixonar novamente pelo Senhor. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Senhor Deus, faz nós voltarmos à paixão pelo Senhor, Pai. A paixão pela tua palavra, a paixão pelo teu evangelho, a paixão de buscar a tua presença, a paixão de se entregar. Deus, antes nós entregávamos mais a nossa vida, o nosso corpo ao Senhor. Ah, Deus, nós deixávamos o Senhor nos usar, ó Deus. Pai, volta no Senhor a essa essência, Ah, Deus, a essência dessa adoração ao Senhor, a buscar a paixão pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Começa a se entregar, começa a entregar a sua vida, começa a declarar o seu amor pessoal por Jesus. Começa a entregar o seu amor pessoal por Jesus essa noite. Tem que ser uma entrega de amor pessoal essa noite. A quem enviarei?